Muito bem. Com a autorização também do Sr. Ministro, iremos retomar os nossos trabalhos, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, houve uma 14ª inscrição. Iremos fazer do seguinte modo. Sete senhoras e senhores deputados usarão da palavra. O Sr. Ministro responderá a esses sete. E depois uma segunda ronda de mais sete inscrições e o Sr. Ministro responderá a essas sete. Ou seja, vamos agrupar desta forma para sermos mais eficientes na gestão do tempo e nas respostas. Assim sendo, conforme anunciei há pouco, inicia esta segunda ronda o Sr. Deputado Paulo Neves, que está ligado pela plataforma. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo naturalmente, cumprimento muito especial ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, como sabe, sou eleito pela Madeira e queria lhe dizer que a Madeira e o Porto Santo, também os cidadãos da Madeira.
Deputado, liga a câmara, só favor.
Agora está, Sr. Presidente.
Agora está, faz favor.
Muito bem. Não sei se ouviram, mas pronto, mas queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, como eleito que sou pelo povo da Madeira, queria-lhe dizer o nosso profundo descontentamento por os cidadãos da Madeira do Porto Santo não termos direito ao fundo que o Sr. Ministro e bem decidiu criar para desconto no preço da eletricidade para alguns portugueses e que foi decidido e bem para compensar o preço que as pessoas, os consumidores têm tido nas suas respectivas contas devido ao confinamento e também devido ao frio do mês de janeiro. E lhe dizer que a Madeira e o Porto Santo também têm toda a legitimidade em serem abrangidos por essa decisão correta do desconto na conta da eletricidade. Mais uma vez o Governo da República, Sr. Ministro, considera-se apenas o governo do continente português, esquecendo as parcelas das regiões autónomas da Madeira e também dos Açores. O enquadramento, como o Sr. Ministro sabe, foi um desconto, um apoio de 10% na conta da eletricidade, com a tarifa social a ser assim reduzida e ajudando as famílias que, durante o período de confinamento e também esta vaga de frio em janeiro, tiveram um aumento exponencial da sua despesa. Nas contas feitas aqui na Madeira, o confinamento teve um aumento de 13% na fatura da eletricidade, e o frio em janeiro chegou aos 20%. É por isso que as contas feitas aqui na Madeira dão à volta de 300 mil euros que serão poupados pelos consumidores da região autónoma com a decisão correta do governo, só que fez uma decisão para o continente excluindo os consumidores da Madeira. O que é injusto, até porque parte desse dinheiro que vai para os consumidores, esse desconto, é feito pelo fundo ambiental que os madeirenses e os portocentenses contribuem na sua
muito obrigado,
conta
Sr. Deputado. Mensal.
Por isso, Sr. Ministro, eu peço a sua boa vontade
e aceito
a sua ligação institucional à Madeira para que corrija rapidamente esta situação.
Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor, 2 minutos. Senhora deputada, está-me a ouvir? Liga o som e a câmara, por favor. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva.
Sim.
Faz favor, 2 minutos. Liga a câmara também, só faz favor.
O lado de abrir não está. Não estou. Eu vou tentar mais um pouco.
Senhor deputado, antes de lhe dar a palavra, por favor, eu pedi aos senhores deputados que vão usar da palavra pela plataforma que estejam preparados para quando lhes dou a palavra para ligarem o microfone e a câmara. Naturalmente, para ouvirmos e vermos, e para no canal Parlamento funcionarmos exatamente da mesma medida. Portanto, quando os que estão inscritos e vão usar desta forma a palavra, estejam, por favor, preparados para esses dois atos, microfone e câmara. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, já conseguiu?
É sim, eu vou explicar. Eu tenho neste momento, está mesmo carregar no botão, só que onde para colocar não está a obedecer.
O senhor deputado, pois, mas isso é uma questão que me ultrapassa, como compreendo, não é?
e volto a entrar, se não se importar, Sr. Presidente.
Olhe, vamos passar à inscrição seguinte, que é a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor. 2 minutos.
Já vou manter. Sr. Ministro, eu... Boa tarde. Queria lhe falar sobre o projetado aeroporto do Montijo, em relação ao qual eu já perdi qualquer expectativa de que o Sr. Ministro, mesmo sendo Ministro do Ambiente, guardasse alguma reserva ambiental, apesar de ser um projeto que tem sido criticado por muitas pessoas e muitas associações e organizações, até internacionais, de proteção do ambiente, por aquilo que significa construir um aeroporto numa zona protegida, numa das zonas úmidas mais importantes da Península Ibérica e até da Europa, mas sem essas reservas ambientais, que eu já não espero do Sr. Ministro, do ponto de vista pragmático, que isso acho que é uma expectativa mais adequada, pergunto-lhe sobre a avaliação ambiental estratégica que foi aprovada no orçamento, que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, para a qual o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos abriu a porta, que na nossa perspectiva seria legalmente exigível ao Governo desde o início, quanto mais não seja para fazer uma avaliação global do impacto do aumento dos gases de efeito de estufa, da operação conjunta do Montijo com o aumento da Portela nos compromissos internacionais de Portugal relativamente à diminuição de gases de efeito de estufa e à descarbonização da economia, e portanto essa avaliação ambiental estratégica, que na nossa perspectiva foi sempre exigível do ponto de vista legal e que agora, além disso, é um compromisso assumido em Orçamento de Estado e assumido pelo Parlamento, porque foi o Parlamento que votou essa norma, pergunto-lhe se em que ponto é que essa avaliação ambiental estratégica está e para quando é que podemos esperar uma decisão sobre opções ao aeroporto de Montijo. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco, ainda sobre o Metropolitano de Lisboa, uma questão que eu lhe queria colocar tem a ver com a reestruturação da empresa, a nova organização da empresa e a situação concreta dos trabalhadores que eram da Ferconsult e da sua integração no Metro. O Governo teve conhecimento prévio da reorganização da empresa e da nomeação de mais 7 diretores para a nova direção criada? Quanto custa esta nova organização? Porque é que para nomear 7 diretores houve autorização do Governo e para proceder à reclassificação de profissionais do metropolitano fundamentais à operação diária de transporte, essa autorização não existiu e não existe. E recorda-se que são absolutamente necessários mais maquinistas, mais chefias intermédias para organizar o trabalho, tais como encarregados e inspectores de tração, e para esses não há autorização do Governo, segundo o Conselho de Administração, diz aos trabalhadores. Sobre a integração dos trabalhadores da Ferconsult no Metro, alguns com 20, 25 anos de casa, que não viram reconhecidos os seus direitos, tiveram que entrar no Metropolitano na base da carreira, tiveram perda de salários, de antiguidade, foram ameaçados de despedimento coletivo em relação à Ferconsult. A pergunta é porque é que no Metropolitano não foi usado o processo legal de tramitação de contrato com todo o vínculo dos anos trabalhados, reconhecendo efetivamente a antiguidade dos trabalhadores, já que a empresa Ferconsult era uma empresa detida a 100% pelo Metropolitano. Estas são questões que importa esclarecer, porque há aqui, obviamente, uma componente política e de tutela em relação ao que se passa, não são meros atos de gestão. Um outro aspecto que importa também colocar, é um setor que não foi falado ainda nesta reunião, mas que vale a pena referir, que é a questão do setor do táxi e a questão do transporte de passageiros e a situação das viaturas ligeiras. A situação que se verifica continua a ser cada vez mais uma lei da selva. A pergunta que eu faço muito objetivamente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado é se não consideram que é preciso organizar e disciplinar o mercado e o funcionamento destes setores. Isto não podem ser mercados liberalizados, têm que ser, de facto, setores regulados de serviço público de transporte às populações, e a pergunta é: a criação de contingentes vai ou não ser efetivamente uma necessidade, de acordo com a visão do Governo, e o balanço está colocado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, A questão que lhe quero colocar nesta última ronda tem a ver com aquilo que eu designaria como uma espécie de tempestade perfeita na recolha de resíduos. Isto, evidentemente, na sequência das alterações da recolha de resíduos. Isto, evidentemente, é na sequência daquilo que foram três alterações significativas que tivemos no último ano e que têm impacto, como é evidente, nas famílias e nas empresas. E têm impacto também naquilo que são os stakeholders, os agentes envolvidos neste processo, sejam municípios, sejam empresas de gestão de resíduos. Que três alterações são essas? Aumento da TGR, contribuição extraordinária do setor de energia e também... Não, isto tem impacto económico, como é evidente. O aumento da TGR tem impacto nas empresas também. E, portanto, quer dizer, já falámos de aeroportos, podemos também dizer que não é aqui, cabe noutra. Abriram, peço a tolerância porque, de repente, abrir aqui um parênteses. Mas pronto. Portanto, aumento da TGR, contribuição extraordinária do setor de energia, o processo de redução do que tem sido a contribuição da produção também para a energia. E, portanto, ao final do dia, quem é que vai pagar isto? Vão pagar os municípios, os cidadãos e as famílias e as empresas. Porquê? Porque no caso, por exemplo, da TGR, o impacto é direto. É direto no cidadão. É direto no cidadão. E numa lógica em que se o cidadão vai pagar mais, vai acabar por reciclar mais. Isto vai contra, Sr. Ministro, com tudo aquilo que é o eixo da política europeia, que é o eixo da prevenção, que é aqui que a política europeia entende que os Estados-membros iam o caminho a seguir. E que devo dizer que nós, quanto a isso, estamos confortáveis. Agora, há aqui uma questão que tem a ver com o plano estratégico da gestão de resíduos. Onde é que ele está? Quando é que vamos ter? Porque este plano estratégico, temos agora, tivemos o 2020, o 2020 mais, e agora temos que ter o plano 2030. Quando é que vamos ter esse mesmo plano? Ou seja, há aqui um conjunto de alterações legislativas que no último ano tiveram e estão a ter o seu impacto, na nossa perspectiva, um impacto negativo, e que não se sabe quando é que vamos ter o tal plano 2030. Isto a somar-se àquilo que é o fundo, e nós temos sido críticos deste fundamental, que é criado com taxas e sobretaxas, quer dizer, só em 2020, da TGR, há um financiamento de cerca de 500 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar mesmo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Há aqui uma espécie de saco sem fundo, onde o escrutínio era um escrutínio que se exigia e que, infelizmente, nós estamos a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria, de facto, recordar aqui o Sr. Ministro, que há pouco não nos respondeu a uma questão que colocámos sobre a carga, o estudo de carga turística, provavelmente porque de facto não é conveniente fazê-lo e preferem sacudir para debaixo do tapete a própria resposta. Já quanto às compras públicas ecológicas, o Sr. Ministro parece-nos que labora em equívoco, porque de facto o PAN não falou em plataformas. Podemos ter aqui de facto as costas largas, Sr. Ministro, no que respeita a reivindicar por metas ambientais mais justas e mais realistas, mas aquilo que falámos foi de facto a crítica que o Tribunal de Contas fez, em que vem dizer que não só há um atraso na definição da implementação da estratégia, mas também outras questões, como a não divulgação da própria estratégia às entidades adjudicantes, a não elaboração de relatórios de progresso, a própria ausência de medição dos impactos financeiros, económicos e ambientais, assim como a insuficiência e a falta de fiabilidade da informação no portal de base já existente. E, portanto, Sr. Ministro, era importante, de facto, nos dissesse de forma muito clara o que é que está a fazer para implementar a estratégia, ao invés de sair com respostas redondas que em nada contribuem para fazer avanços nesta questão. Por fim, temos uma questão muito concreta quanto ao Tratado da Carta Energética, uma vez que ele tem uma grande variedade de regras sobre o comércio da energia, incluindo disposições que protegem os investimentos estrangeiros em energia e que nos são bastante preocupantes. Estas disposições permitem que investidores estrangeiros no setor da energia possam processar diretamente estados signatários fora dos tribunais existentes, nomeadamente em tribunais internacionais sigilosos, compostos por 3 árbitros privados. Nestes tribunais, os investidores podem ainda reivindicar quantias exorbitantes aos estados como compensação por iniciativas governamentais que, segundo os próprios, afetam os seus lucros, incluindo cessantes, e nesse sentido é com muita preocupação que olhamos até para a colisão que isto tem com a compensação que possa existir por iniciativas que visem reduzir a utilização de combustíveis fósseis, nomeadamente para a persecução do Acordo de Paris, e existem já internacionalmente pedidos de indemnização que
ascendem
a 51 milhões de dólares. Neste sentido, Sr. Ministro, o que é que queríamos perceber, qual é o valor que Portugal está a pagar anualmente por estar no Tratado da Carta de Energia?
Obrigado, Sra. Deputada.
E como vão mitigar estas situações?
Obrigado. Eu vou tentar dar novamente a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, a quem peço que ligue o microfone e a câmara, se conseguir. Faz favor.
Estou sim, senhor Presidente.
Senhora deputada, estamos a ouvi-la bem?
Então, julgo que agora já me estão a ver também.
Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Sr. Ministro, depois de ouvir a sua intervenção, pude constatar que se perspectiva que pode ser uma boa. E passo a explicar. Na visão estratégica, na base da construção do Plano de Recuperação e Aliança Económica de Portugal, o IAP também aponta, entre outros, o ecossistema de vestuário, têxtil, calçado e moda, como fundamentais para o desenvolvimento das políticas económicas para Portugal. Está subjacente a este desenvolvimento a transformação, não só com objetivos de tornar a estrutura produtiva mais competitiva, mas também com preocupações ambientais, quer no que concerne às escolhas das matérias-primas, quer mesmo na redução menos poluente no tratamento dos resíduos, inclusive com a criação de novos produtos sustentáveis e amigos no ambiente. Mas também é de realçar a importância da mobilidade sustentável com o acesso do para facilitar os movimentos pendulares dos milhares de trabalhadores do setor da micro-região. Também é de conhecimento de todos a posição da União Europeia face à reindustrialização da Europa, onde se protege setores produtivos prioritários e cadeias mais curtas para produtos essenciais e que permitam a diminuição dos circuitos das matérias-primas, componentes e comercialização dos produtos regionais dentro da Europa e entre os Estados-membros, o que diminuiria a emissão de CO2 e contribuirá para atingirmos as metas de 2030 no que respeita à mobilidade sustentável. No entanto, a pandemia veio acelerar a necessidade desta reconversão industrial e exige que, mesmo perante o momento difícil que estes setores estão a atravessar, pela falta de encomendas e pela impossibilidade de manter níveis de produção face ao confinamento, as unidades empresariais e as associações do setor continuam empenhadas face à situação e, assim, manter empregos e requalificar estes setores empresariais. Assim, gostaria muito de ouvir o Sr. Ministro mais um pouco sobre as medidas e apoios que estes setores podem usufruir, tendo como objetivo a mobilidade sustentável, a descarbonização, o fomento da economia circular, a sustentabilidade e proteção do ambiente, mas, em simultâneo, a inovação das suas empresas, a diversificação dos seus produtos e, finalmente, a possibilidade
de
parque industrial da União Europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar este primeiro grupo, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos. Faz favor. Está-me a ouvir, Sra. Deputada?
Estou sim, Sr. Presidente.
Não estamos a ver.
Estão a explicar em boas condições?
Sra. Deputada, liga a câmara, por favor.
Já liguei.
Muito bem. Estamos a vê-la e ouvi-la. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Ministro, meus cumprimentos. E, Sr. Ministro, como estamos numa comissão que tem a responsabilidade dos assuntos da habitação, não podemos deixar de abordar a questão da eficiência energética dos edifícios e dos falaciosos programas lançados em 2020 e em 2021, designados por edifícios sustentáveis. E porquê é que eu digo que são falaciosos? Porque não se vence a pobreza energética, Sr. Ministro, com programas aos quais não se dá expressão de vida e quando se tratam de programas que não chegam a todos. E pior do que isso é que não chegam a quem efetivamente precisa. Temos 1 milhão de habitações que precisam de intervenção e da forma como os programas estão pensados, não abrangem mais de 4 mil casas. Isto não serve para nada, Sr. Ministro, porque os apoios não estão sequer a chegar a quem efetivamente precisa e tenho 4 questões para lhe colocar. A primeira, como é que se esgotaram os 2 milhões de euros que foram anunciados? A quem vão chegar as verbas anunciadas para 2021? É que sem critérios nunca mais conseguiremos alcançar equidade no que respeita à sustentabilidade energética dos edifícios e isto, Sr. Ministro, significa que continuaremos a deixar morrer portugueses e a morrer de frio. Não é suficiente lançar programas e dizer, passados pouquíssimos dias, que os programas esgotaram e que por isso foram um sucesso. Não foram. É que não foram mesmo. Foram um total fracasso porque não chegaram às casas que mais precisam destes apoios, às pessoas que mais precisam deles. E é disto que falamos, de uma autêntica falta de critérios nestes programas do Governo. E as 2 últimas questões são as seguintes. Quando é que o Governo vai perceber que este caminho não é o caminho correto? E qual é o real objetivo da falta de critérios destes programas do Governo? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim o primeiro grupo. Sr. Ministro, de acordo com o combinado, dou-lhe a palavra para em 14 minutos, ou até 14 minutos, responder às questões colocadas por este primeiro grupo. podendo naturalmente dividir o tempo com o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Secretário, perdão, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu solicitava então, se me derem licença, ao Sr. Secretário de Estado da Mobilidade que respondesse à quarta pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias e eu ficarei com a resposta às outras seis. Obrigado.
Obrigado. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias, que agradeço, relativamente ao Metro de Lisboa, a reestruturação que existiu, de facto, é uma competência da empresa, portanto não teve qualquer autorização do Governo e é dessa forma que ocorreu. Na verdade, o que aconteceu é que não se aumentou o número de desfias, este é um dado importante, antes, pelo contrário, houve uma redução de 11 e aqueles que foram nomeados não tiveram qualquer aumento salarial relativamente àquele que oferiam previamente. O objetivo desta reestruturação não poderia ser outro que é dar resposta face à ambição neste momento relativamente à expansão, mas também relativamente à modernização de todo o sistema do metro. Foi necessário, no fundo, fazer esta adaptação e esta reestruturação da empresa, mas volto a dizer que a responsabilidade da mesma e, portanto, não foi sujeita à autorização da parte do Governo. Da parte da Ferconsulta, eu não tenho aqui dados relativamente à questão da transição. Agora, há aqui uma notícia determinante, que durante bastante tempo que nos batemos por esta dissolução da Ferconsult e para a sua integração na estrutura do metro, do Metropolitano de Lisboa, que faz todo o sentido quando aqueles operacionais, aqueles profissionais, trabalhavam exclusivamente para o Metropolitano e é dessa forma que foram integrados. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por responder, então, ao Sr. Deputado Paulo Neves, dizendo o seguinte, é mesmo respeito pela autonomia, neste caso da Madeira, de igual forma pelos Açores, que esta proposta não foi feita. Ó, Sr. Deputado, quando me diz, e dirá certamente com base em boa informação, que estamos a falar de 300 mil euros, sendo esta uma decisão que obviamente só pode ser tomada pelo Governo, eu comprometo-me a levá-la a Conselho de Ministros, isto é, 300 mil euros encontrou-se no Fundo Ambiental para fazer esta compensação. E por isso, deputado, se o Governo Regional da Madeira a desejar, é mesmo uma questão de fazer a proposta e terá no Ministério do Ambiente o maior acolhimento. Existe no Fundo Ambiental verba para poder suportar este mesmo encargo. Naturalmente que tem que haver uma concordância da generalidade do Governo, porque foi uma decisão tomada por decreto-lei. À Sra. Deputada Cristina Silva, que para mim estava aqui número 2, dizer o seguinte, protege-se para o calçado e para a resina, estão previstos 150 milhões de euros no PRR para a promoção da bioeconomia e as consequências de melhoria dos padrões de circularidade nestes setores. Mas isto não esgota a dimensão das verbas para o apoio à indústria. No PRR há 650 milhões de euros para a descarbonização da indústria, na qual existe uma parcela que é exatamente ligada aos materiais, porque já todos percebemos que não basta mitigar para se poderem cumprir, nomeadamente, os objetivos de Paris, é preciso intervir na eficiência material. A pergunta da Sra. Deputada Joana Mortágua acaba por refletir aquilo que eu já sabia. É que quem andou a propalar e a dizer que era preciso fazer avaliações ambientais estratégicas porque eram muito mais rigorosas que a avaliação ambiental de um projeto, não fazia mais pequena ideia do que andava a dizer. E a pergunta da deputada Joana Mortágua deixou de forma clara e de forma transparente. Perguntar-me a mim como é que está a avaliação ambiental estratégica do aeroporto de Montijo. Desculpem lá, isto é de quem nem sabe porque é que a bola pincha. Porque a avaliação ambiental estratégica está na lei, é feita pelo setor licenciador, ou seja, pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, e são eles que conduzem todo o processo. É natural que peçam parecer ao ICN, é natural que peçam parecer à APA, mas ao contrário do que andaram sempre a dizer, e o Bloco de Esquerda, nomeadamente, mas muito longe de ser só o Bloco de Esquerda, uma avaliação ambiental estratégica não é, de todo em todo, um processo mais rigoroso e mais detalhado do que a avaliação ambiental de um projeto, o que, aliás, é uma evidência. Eu disse isto vezes sem conta, mas, objetivamente, a Sra. Deputada Joana Mortágua não tem a mais pálida ideia do que é uma avaliação ambiental estratégica. Para ela, aquilo que importa é um documento da administração que lhe dê razão a ela, independentemente daquilo que é o bem público. Ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira dizer o seguinte, Eu recordo-me bem, foi há menos de um ano, em que, apesar de Portugal só receber 1,6% dos resíduos na Europa, nós dizíamos que éramos o caixote do lixo. Não me lembro de nenhum deputado do CDS a dizer isto, mas lembro, por exemplo, da direita, a doutora Manuela Ferreira Leite, a dizer que eu era um hipócrita que andava a espalhar resíduos que vinham de fora pelo interior nos aterros de Valongo, da Azambuja e de Sesimbra. Eu sugeria, pelo menos, que, se isto é interior para o PSD, que na Universidade de Verão do PSD houvesse também um pequeno curso de geografia para saberem onde é que fica o interior e onde é que fica o litoral do país. É absolutamente fundamental o aumento da TGR para que se cumpram as metas a que o país está obrigado. De outra forma, aquilo que o Sr. Deputado quer é que haja mais aterros. Só paga TGR o que vai para aterro ou vai para a incineração. Deixem-me já que vos diga que tenho também as maiores interrogações, e aí dou-lhe razão, mas é uma decisão deste Parlamento, sobre o pagamento da SESE nas duas incineradoras da Lipor e da Valor Sul. Se querem a minha opinião, não concordo. A SESE deve ser aplicada apenas, sim, deve existir, e deve ser aplicada a quem vive de produzir eletricidade. Não é o caso. São empresas que queimam lixo, por essa forma resolvem um problema ambiental e por isso não faz sentido que paguem SESE. Mas sobre a TGR não tenho dúvida alguma. Qualquer recuo na TGR significa o incumprimento das metas, sabendo eu e os senhores deputados que eu não posso escrever cartas à Assembleia da República a perguntar o que é que os senhores têm a dizer sobre esta desastrada decisão. Sr. Deputada, sobre as compras públicas, ou Sr. Deputada, para que as compras públicas ecológicas e, sobretudo, também para que se reduzam as cadeias se reduzam em dimensão as cadeias de consumo, é mesmo fundamental mudar o Código da Contratação Pública. Não pode haver adjudicações diretas, às vezes para comprar esferográficas por uma entidade pública, mais do que 3 vezes seguidas à mesma entidade. Isso significa que há concelhos que só têm um vendedor e é preciso ir para a porta ao lado, ou melhor, para o município ao lado. Sei que o tempo está a acabar e eu nem que desconto a seguir, eu não posso deixar de responder à deputada Márcia Passos e, se o Presidente não me der a palavra agora, eu uso-a mais à frente. É inaceitável que ela chame falaciosa. Para quem foram os 2 milhões de euros? Sr. Deputada, não foram 2, foram mais ou menos 8,8. Os 4 milhões e meio de euros foram todos consumidos, que eram previstos para 2021, e foi preciso acrescentar 4,3, tal foi o sucesso desta medida. Mas deixe-me que lhe diga que um dos grandes consultores do PSD, que é também um distinto ambientalista, a quem vou chamar cavalheiro para ninguém ficar ofendido, defende que, de facto, o que o Governo devia ter feito era dar zero, porque era só através de benefícios fiscais que se resolveria este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu senti-o pressionado com o tempo, mas deixe-me informar que tinha 14 minutos. São 2 minutos... Eu percebi que estava pressionado com o tempo.
Desculpa, mas eu achei que eram só 7. Não. Ai, que pena ter respondido a Márcia Passos.
Senhor Ministro,
vou voltar atrás.
Foram 14 minutos utilizados pelos senhores deputados. Tem o mesmo tempo. Eu senti-o muito pressionado e, portanto,
usar os 14.
Senti útil esta explicação.
Já não vou a tempo de usar os 14, mas vou completar algumas das respostas que andei depressa.
Faz favor.
O PSU 2030, perguntava ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, vai ser apresentado ainda durante o primeiro semestre deste ano. À deputada Inês Sousa Real e sobre a Carta de Energia. Ao Sr. Deputado, não tenho nenhuma dúvida de como aqueles que estão a gerir a Carta da Energia estão longe de assumir um compromisso com o Acordo de Paris. O Sr. Deputado sabe bem, não sei se todos sabem, a Carta de Energia tem um conjunto de países vastos da Ásia, muitos deles comprometidos com a produção e o consumo de petróleo, mas sobretudo a produção, e também países da União Europeia. Sr. Deputada, eu sei até de intenções, nomeadamente Espanha e França, que dizem que querem abandonar a Carta da Energia. Sr. Deputada, não sinto que esse deva ser o nosso papel, e mais ainda, como Presidente por este semestre do Conselho, eu não concordo que deva ser esse o nosso papel. A Carta da Energia pode ser um bom instrumento, não é, pode ser um bom instrumento e fundamental é que nós consigamos, com o diálogo e aprofundando o diálogo, trazer para a descarbonização aqueles que, integrando a Carta de Energia, não integram ainda estes princípios. Concluo então, respondendo à sua deputada Márcia Passos, confesso que com muita indignação a ouvi a gozar com as famílias que beneficiaram para a melhoria das suas casas de 8,8 milhões de euros para o conforto térmico dessas mesmas habitações. A deputada resolveu gozar com elas e há de se bater por isso ou contra isso no dia em que quiser ser eleita para o que quer que seja. Agora, aquilo que nós sabemos é que este foi mesmo um muito bom começo. Ao contrário, repito, de alguém no PSD que acha que se devia ter dado mesmo, era zero, que era só dar benefício fiscal. Até parece que os mais pobres pagam o IRS para exatamente poderem beneficiar disso. Portanto, vai um disparate, uma confusão completa no PSD relativamente a estas matérias. Mas, repito, dos 600 milhões de euros que vem no PRR, 300 milhões de euros são mesmo para esta matéria e uma parte desses 300 milhões de euros são, de facto, para o combate à pobreza energética. Isto é, são para dar à partida dinheiro a quem não tem tesouraria para fazer os investimentos. Aliás, sai hoje uma entrevista no Jornal de Negócios do meu Estado de Energia que explica isto muito bem. E onde é absolutamente fundamental nós reconhecermos, não era possível com estes 4,5 que tínhamos, que afinal são 8,8, mas que há famílias que de facto não têm tesouraria e por isso vão ter que necessitar de serem financiadas à cabeça para fazer os investimentos para a melhoria do conforto das suas habitações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar agora o segundo grupo. Nesta nossa segunda ronda, respeitando a ordem das inscrições e os respectivos grupos parlamentares, e assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em política, muita gente não gosta de sublinhar as boas notícias. Gostam de apenas sublinhar o copo meio vazio, em vez de olhar para o copo meio cheio. Sendo a responsabilidade nesta Comissão da parte do Sr. Ministro, essencialmente da parte dos transportes, vou falar das afirmações do Sr. Ministro em que algumas comunidades intermunicipais vão ter um aumento de dotação orçamental, nomeadamente duas comunidades intermunicipais que a mim pessoalmente me dizem muito, Médio Tejo e Lesírio Tejo. O parte, vulgarmente, apoio aos pais sociais, durante o período de implementação destas medidas, tiveram todo o tipo de ataques. Recordo alguns dirigentes do Partido Social Democrata no Distrito de Santarém dizerem que nenhum cidadão do Distrito de Santarém ia beneficiar com o parte. Hoje, existem centenas de cidadãos do Distrito de Santarém que poupam centenas de euros mensalmente com o parte, nomeadamente com as ligações pendulares que o Distrito de Santarém tem com Lisboa. Por isso, gostava de sublinhar esta informação, a informação que o aumento da dotação orçamental para algumas comunidades intermunicipais, nomeadamente para Alzira do Tejo e para o Médio Tejo, e gostava de compreender e fazer essa questão, como é que essa situação vai ser operacionalizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões nesta ronda de 2 minutos. Em primeiro lugar, relativamente a uma questão que lhe coloquei inicialmente sobre o desfasamento de horários. E eu insisto apenas nesta questão porque foi, enfim, não só uma solução falada por vários grupos parlamentares, mas inclusivamente pelo próprio Primeiro-Ministro, que por várias vezes colocou em cima da mesa exatamente essa possibilidade para ajudar a evitar concentrações em determinados horários, e nesse campo parece-nos que nada tem avançado. A segunda questão tem a ver com a informação que deu relativamente aos critérios do parte e à sua alteração em 2021, nomeadamente para responder ao problema dos movimentos pendulares, que aliás registro que é um problema que tem sido levantado, não é de agora, não é? Já durante o debate, não só da criação do próprio parte, mas já depois disso houve alguns debates aqui na Assembleia da República, exatamente sobre esta questão muito específica dos movimentos pendulares entre comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, ou até entre comunidades intermunicipais, e portanto aquilo que gostávamos de perceber mais concretamente é se nesta alteração de critérios para responder a estes movimentos, se vai haver articulação com a CP, que em muitos territórios ainda não existe e é fundamental para responder exatamente a estes movimentos. Por exemplo, no Tâmega e Sousa esta solução existe e, portanto, poderá ser utilizada noutras regiões. Perguntar se vai haver esta articulação e de que forma ou quando é que se pode esperar que esta alteração seja aprovada, digamos assim, e para quando é que as comunidades intermunicipais podem esperar que isto possa avançar. Esperemos nós seja o mais rapidamente possível, porque de facto tem havido aqui essa reivindicação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor, não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvir perfeitamente, Presidente.
Liga a câmara, por favor.
Acabei de ligar. Está-me a ouvir, Sr. Presidente?
Estamos a ouvir bem, não estamos a ver.
Agora já está.
Agora parece que sim. Faz favor, 2 minutos.
Sr. Presidente, tinha duas questões para colocar ao Sr. Ministro. A primeira é muito simples e não posso deixar de responder ao deputado Hugo Costa, que acaba de fazer uma acusação completamente desfasada do tempo. Os deputados do PSD defenderam em seu tempo
Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado.
Estou a ouvir sem eco.
Estamos a ouvir com dificuldades. Eu vou retomar o tempo, mas...
Sr. Presidente.
Continuo um dia. Está-me a ouvir?
Sr. Presidente.
Sim?
Estou a ouvir perfeitamente.
Nós deixámos de ouvir, retome a intervenção um dia, por favor.
Estava só a dizer que esta intervenção do deputado Costa não faz qualquer sentido. Foram os deputados do PSD que, em devido tempo, pediram ao Governo que alargasse o passo de Lisboa às pessoas que fazem movimentos pendulares, por exemplo, desde um trocamento, desde Tomar, para Lisboa diariamente. E quando o Governo aprovou a redução dos passos em Lisboa, pedimos também que fosse estendido ao resto das pessoas e às CIMs. E, portanto, se agora o Governo está a reforçar o valor que é despendido, faz todo sentido, faz bem, porque antigamente não chegava e, mesmo assim, há muita gente do país que não beneficia desta redução de passos e que não há transportes públicos como há em Lisboa e no Porto. Mas, Sr. Presidente, a minha pergunta é sobre outra matéria e é muito simples. Sr. Ministro, o fundo ambiental é um fundo com muito dinheiro e, de alguma forma, a sua utilização é muito discricionária. O Sr. Ministro tem um problema ambiental gravíssimo na Chamusca, é um problema que resulta da centralização dos resíduos perigosos no ecoparque da Chamusca, tem um problema ambiental que é causado pela extrema circulação de caminhões em vários concelhos que dão acesso à Chamusca e, sobretudo, numa ponte. O Sr. Ministro conhece este problema. É um problema do Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, neste caso da habitação, mas, Sr. Ministro, tu está disponível para ajudar a resolver este problema ou não? É que é o seu Ministério que causa o problema. O Fundo Ambiental tem muito dinheiro que pode ajudar a resolver os acessos ao ecoparque da Chamusca. Há ali um problema ambiental e há até um problema de saúde pública. Na nossa opinião, fazia sentido que o Governo usasse este dinheiro que tem disponível para ajudar a resolver este problema.
Muito obrigado. Senhor Deputado Filipe Pacheco. Senhor Deputado Filipe Pacheco, está-me a ouvir?
Estou, Sr. Presidente. Não sei se me consegue ouvir.
Estamos a ouvir bem. Liga a câmara, por favor. Sim, senhor. Estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado. A minha pergunta, de forma mais telegráfica, tem a ver com um assunto muito relevante do Tejo e que tem a ver com o método sul. É fundamental para os de vida e de mobilidade de centenas de nesta região, principalmente num território que se faz cada vez mais pelos rentáveis e pela descarbonização dos transportes. E aproveitar para valorizar a Partido Socialista pela inclusão no movimentos de euros para a expansão e consolidação das redes de transporte, onde se insere naturalmente a expansão das. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar tem futuro do Tejo, designadamente os planos dos Conselhos da Costa, portanto, à Charneca da Capitão, Conselho da Almada e aos Conselhos como Seixal e Barreiro, portanto, as segundas e terceiras deste metro. Juízo da área das normais responsabilidades nesta expansão, criou em 2017 um grupo de trabalho sul do Tejo. Sr. Ministro, aquilo que lhe pergunto muito concretamente é que o trabalho produziu, já existe, será apresentado o relatório final e se o seu empenho, naquilo que forem as competências, obviamente, que esta importante obra venha, porque o resultado deste grupo de trabalho é fundamental
posteriormente a área metropolitana de Lisboa possa ser necessária para a expansão deste transporte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós ouvimos-lo com muita dificuldade e com muitos cortes. Não sei se foi perceptível ao Sr. Ministro a questão colocada. Oxalá tenha sido. O Sr. Ministro diz que sim. Muito bem. Então, foi perceptível. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir bem.
Estamos a ouvir, estamos a ver. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu gostava de levantar uma questão que tem a ver com o metro do Porto e as obras que, entretanto, vão entrar em curso. Existe informação de que se procederá à destruição do Jardim de Sofia na Praça da Galiza, no Porto, e ao abate de 503 sobreiros em Gaia, conforme os projetos que estão definidos. No entanto, a Declaração de Impacto Ambiental definia que era necessário compatibilizar a concessão da estação da Galiza com a preservação integral do Jardim de Sofia pelo bem único e de autor que representa, além de se encontrar em estado imaduro, e estou a referir aquilo que vem citado na DIA. Para além disto, a revisão do projeto, a DIA define que é necessária a revisão do projeto da linha amarela para que esta assegure a preservação integral do habitat de sobreiros protegido de inegável valor ecológico e acrescentado valor sociocultural, educacional e paisagístico. E mais uma vez estou a referir aquilo que vem nas dias. E a questão que nós gostaríamos de deixar aqui é como é que a Metro do Porto avança com obras que não estão, digamos assim, compatibilizadas com a Declaração de Impacto Ambiental, e como é que permite à Agência Portuguesa do Ambiente que assim ocorra, sendo óbvio que é necessário avançar para a expansão do Metro do Porto, mas existem alternativas a estas duas questões. E então gostaríamos de perceber como é que o Sr. Ministro do Ambiente pretende fazer cumprir a DIA. Para além disto, e tendo sido levantado recentemente, levado a público, a existência de um estudo sobre a expansão do Metro do Porto, eu gostava de solicitar ao Sr. Ministro se seria possível de o fazer chegar à comissão, a esta comissão, para que possamos...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor, 2 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, temos assistido a uma série de intervenções dos seus deputados relativa a transportes públicos na área metropolitana de Lisboa e Porto, em especial, que nós todos queremos ver melhoradas, porque realmente nestas duas áreas metropolitanas vivem grande parte da população portuguesa. Mas estamos a falar de melhorias das redes de transportes públicos que existem. Grande parte do país não tem redes de transportes públicos. E eu sei que o Governo fez um esforço com parte, juntamente com as comunidades intermunicipais e com as câmaras municipais, para que conseguissem criar redes de transportes públicos intermunicipais. Tem sido feito algum esforço, mas, sobretudo no interior, a maior parte das comunidades intermunicipais não conseguiram ainda lançar os seus concursos públicos. Porque, inicialmente, os valores do parto eram insuficientes, porque os operadores disponíveis não estavam muito disponíveis para ir a concurso, depois veio o Covid. Bem, estima-se que a partir de abril uma parte das CIMs estejam disponíveis para começar a lançar o concurso, esses concursos. Mas há uma modalidade de transporte público que não está inserida no PART, que é o transporte flexível ou a pedido. Em relação ao transporte flexível e a pedido, Sr. Ministro, já existe uma série de experiências nos municípios, a exemplo do que aconteceu também aqui na região centro do país, em que são juntas de freguesia, são pequenas as coletividades desportivas e recreativas que hoje têm pequenas rotas, quer para os jovens, quer para idosos, para ir a consultas médicas, entre as respectivas localidades e certos concelhos, e que fazem esse tipo de transporte, digamos assim, subsidiado ou financiado pelas autarquias. E a questão que lhe queria colocar era, em vez de estarmos, ou dos municípios estarem sistematicamente à procura de criar aqui um sistema autónomo muito elaborado, se era possível, ou se via da sua parte, do seu Ministério, que era possível financiar estas pequenas iniciativas que já existem nos territórios para e que já estão em execução. E que eram fáceis de reaproveitar, mas, sobretudo, era necessário ter aqui alguma almofada financeira para as autarquias, para manter essas rotas.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, o Sr. Deputado Carlos Silva, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Ministro, fez bem ter recordado o carrossel para turistas, porque eu não penso que eu estou rendido, não é verdade. Os temas da pandemia são bastante mais importantes, mas aguardo serenamente pelos estudos que são a ser feitos para depois voltarmos a falar sobre o tema com dados mais concretos. Mas continuo a afirmar que o carrossel para turistas não serve a mobilidade dos 3,8 milhões de pessoas que residem na área metropolitana de Lisboa, não conseguem tirar, nem vão tirar os 380 mil viaturas que entram todos os dias em Lisboa e, portanto, é um projeto que prejudica a mobilidade de Lisboa. E, de resto, cria transbordes adicionais desnecessários às populações de Odivelas e Louros, que ficam mais prejudicadas. Outro dos grandes temas da mobilidade é o tema last mile, e em Lisboa existe muito. Dentro dos municípios existem grandes dificuldades de ligação entre as residências e os principais centros modais. O exemplo que eu conheço melhor é o da Amadora. As pessoas conseguem chegar de Amadora ao centro de Lisboa em 12 minutos, mas depois, para chegar da estação da Amadora à casa ou de casa à estação da Amadora, demora o triplo do tempo, porque, entretanto, são autocarros exprimidos, horários que não existem, uma série de problemas. E, nesse caso concreto, o Governo teve uma boa ideia quando se lembrou da possibilidade de utilizar os táxis como elemento para dar resposta à rede de transportes, onde a rede de transportes não dá respostas. Eu pergunto ao Sr. Ministro se está previsto para alguma coisa, porque na última audição disse que sim, que havia mais dados, ou se não continua a ser um anúncio e propaganda eleitoral. Por último, uma última questão, tem que ver com o Covid. É evidente que os trabalhadores, neste caso maquinistas e revisores, são também dos nossos heróis, estão na frente de combate, têm todo o mérito. Eu pergunto se o Governo não ponderou a possibilidade de quanto antes vacinar toda esta gente que está na frente de combate todos os dias, neste caso concreto os revisores e os maquinistas e condutores dos autocarros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para encerrar e para responder às questões colocadas, Sr. Ministro, tem até 14 minutos. Faz favor.
E não 7.
Obrigado. E não 7.
Sendo com a sua autorização, eu solicitava que desse a palavra ao Sr. Estado de Estado. As duas primeiras perguntas são à volta do parte, se ele assumir a resposta. Se der licença.
Sr. Estado de Estado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às duas perguntas, e em primeiro lugar do deputado Costa, e relativamente aos critérios do parte, como sabem, no que estava previsto é que houvesse uma avaliação relativamente ao ano 2019, no decorrer de 2020, e, portanto, apesar de todas as dificuldades já aqui falámos, porque o ano 2020 é claramente o ano atípico, e, portanto, esta avaliação é do ano anterior, e só após essa avaliação tínhamos referido que poderíamos ter elementos suficientes para fazer alterações ao mesmo. Não considerámos que o critério de execução fosse o critério primordial, porque haveria várias justificações para diferentes taxas de execução nos vários territórios e, portanto, dessa avaliação decorreu que o fator mais relevante para o fator de complexidade, diria assim, que já existia para a área metropolitana de Lisboa e para a área metropolitana do Porto, mas no que diz respeito às comunidades intermunicipais, seriam as ligações interregionais. E, portanto, a alteração ao despacho do parto tem em consideração um fator adicional que é desta complexidade e, portanto, que vai, no fundo, acarretar ou vai trazer alterações na distribuição das verbas pelas diferentes comunidades intermunicipais e pelas duas áreas metropolitanas. Relativamente à questão de quando, o despacho está pronto e, portanto, será publicado nos próximos dias e, portanto, a partir daí, as próprias comunidades intermunicipais, como está previsto, terão 15 dias para apresentar os seus planos relativamente à utilização destas verbas, e isto é a parte terminante. Dar aqui uma nota que referimos sempre à componente do parte, sendo que o próprio Orçamento do Estado prevê uma verba adicional, como até foi dito na primeira, logo na primeira intervenção do senhor Ministro. Relativamente à articulação com a CP, será a articulação com a CP e com todas as empresas de transportes, e, portanto, também o objetivo desta alteração é que as comunidades municipais tenham os recursos financeiros suficientes para que seja mais fácil essa articulação. Sobretudo, deu aqui o exemplo a deputada Isabel Pires do Tamegui Sousa, por ter a ligação ferroviária em particular. Referiu ainda-se a questão do desfazamento dos horários, e, portanto, que é um fator importante, como é evidente, para que haja menos concentração nos transportes públicos em horários em particular. Todos reconhecemos que não é uma medida fácil, também para isso se ter recorrido também à obrigatoriedade do teletrabalho, à restrição também da circulação e, no caso particular do comércio, também com limitações de horário, antes desta restrição mais alargada, nomeadamente com o início após das 10 horas da manhã. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Eu começo por pedir perdão ao Sr. Deputado Duarte Marques. Ouvi de forma muito intercortada a pergunta que ele me colocou, mas recordo-me de duas coisas, da chamusca e o fundo ambiental. Sr. Deputado, eu não sei de nada em concreto, faça-me, por favor, chegar à preocupação que refere, e, naturalmente, o fundo ambiental existe para resolver problemas ambientais. Ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, dizer o seguinte, o método do Tejo, de facto, o Grupo de Trabalho atrasou muito o seu trabalho, vai apresentá-lo este mês. Aliás, a data que eu tenho aqui é exatamente o dia 5 de fevereiro, mas o facto do dia 5 de fevereiro ser depois da manhã até me deixa desconfortável, prefiro dizer que é durante o mês de fevereiro, porque o atraso já foi grande. E dizer o seguinte, começar por dizer, Sr. Deputado, perdão, que sobre a expansão do método do Sul do Tejo já se pronunciou a área metropolitana de Lisboa quando entregou o que entregou para o PNI e foram contempladas a expansão quer a Poente, para o Conselho de Almada, até à Costa da Caparica, quer para Nascente. A indicação que nós temos de um relatório que, repito, não foi entregue, mas já nos foi desvendado, é o seguinte. Enquanto o Light Rail, que é aquilo que é, enquanto o metro ligeiro, haverá procura para a sua expansão para Poente até à Costa da Caparica. Para Nascente, não há procura que justifique um Light Rail, mas sim um BRT. Naturalmente que a análise tem que ser feita, não se pode bastar apenas dos dados da procura, são fundamentais, mas também tem que ver com a infraestrutura que já existe, com o custo de ao lado uma infraestrutura por outra e com até o facto de haver aqui material circulante em excesso. É este balanceamento que tem que ser feito. A própria área metropolitana, quando apresentou o trabalho que apresentou, já falava, punha até a hipótese de quer para Nascente, quer para Poente, poder não ser em Light Rail, mas sim em BRT. Seja como for, parece que tudo indica que para Poente deverá ser em Light Rail, para Nascente devemos ser em BRT ou não, depende também daquilo que significa introduzir um segundo modo de transporte. Se a procura for, de facto, muito, muito baixa, em face daquilo que é a curva mínima de sustentabilidade do Light Rail, deverá ser em BRT. Agora, se pensarmos que um BRT obriga a uma nova tecnologia, a uma nova estação de recolha, a novos serviços de manutenção, é essa a avaliação que temos que fazer para perceber qual é a melhor das tecnologias a utilizar. Eu vou deixar a pergunta da deputada Maria Manuel Rola, porque muito detalhada, e eu sei que ela é tão portuense como eu, e eu queria responder também com muito detalhe. Sr. Deputado Jorge Mendes, eu, enfim, não deixo de ficar surpreso ouvir dizer que não há transporte coletivo em Portugal. Eu recordo bem quando Vossa Excelência estava no Governo, que era mesmo tudo para fechar, e o transporte coletivo era um fardo, era um peso financeiro, era um aborrecimento, as empresas tinham EBITDAs negativas, e, portanto, era preciso era privatizar tudo, era essa a vossa política. Vossa Excelência defende uma forma diferente de olhar, e eu fico muito satisfeito por aquilo, espero que não seja só uma vontade sua, e já agora não posso ser injusto, deputado Carlos Silva, mas sim da generalidade do partido de Vossas Excelências. Assim como se recomenda cuidado com as más companhias, também se recomenda que as boas companhias sejam fomentadas, como é evidente. Sr. Deputado, era mesmo assim, foi isto que nós herdámos. As iniciativas de que falou são iniciativas de transporte flexível, que já são hoje financiadas pelo Fundo de Transporte e são também financiadas pelo ProTransp. Eu mentiria se dissesse que elas estão mesmo a ser financiadas pelo ProTransp, pela razão que já expliquei. É que o ProTransp do ano 2020 foi dar dinheiro, o dinheiro eram 15 milhões, dividido por 4 a cada 3 meses para aguentar o sistema. Mas o ProTransp existe para isso mesmo e está previsto. Para financiar exatamente estas iniciativas flexíveis, iniciativas essas que já agora, o transporte flexível também é uma ótima forma de cumprir o last mile, do que fala o deputado Carlos Silva, e está mesmo previsto e pensado para isso. Eu direi até que as coisas são o que são, que se calhar há mais sucesso e mais fácil organizar transporte flexível naquilo que chama o last mile, isto é, das zonas mais periféricas dos espaços metropolitanos, do que se calhar até em espaço rural. Mas é mesmo para isso que ele está previsto. Deputada Maria Manuel Rolo, na expansão da linha amarela para sul, entre Santo Vídeo, Hospital Santos Silva, penso que se chama Hospital Santos Silva, peço desculpa se mudou de nome, o Hospital Santos Silva e a Vila Veste, havia um único povoamento de sobreiros, povoamento esse que é poupado no projeto com a redução do parque de estacionamento do Hospital Santos Silva. É óbvio que em breve teremos que responder à pergunta do Bloco de Esquerda porque é que fizeram um parque tão pequeno. Cá estaremos para responder essa pergunta dizendo que foi mesmo para poupar os sobreiros. Agora, em tudo mais, não há nenhum povoamento, há sobreiros ao longo do sítio onde ela vai ser criada, onde vai ser feita a via ferroviária, a via de metro, e todos eles terão que ser, está na lei até, terão que ser cortados e substituídos à razão de 1 para 1,25 na Serra do Porto, onde aí serão plantados estes mesmos sobreiros. As Serras do Porto são um espaço de grande beleza paisagística, mas são basicamente também, sobretudo, uma mata de eucalipto que é preciso substituir. Sobre o Jardim da Sofia, Sra. Deputada, penso que concorda que uma linha que vá ao Hospital de Santo António e uma linha que pare no Centro Materno ou Infantil. E só há, na Praça da Galiza, dois sítios para fazer a estação de metro. Ou na Rua Júlio Diniz, ou no Jardim da Sofia. Se a fizermos na Rua Júlio Diniz, temos que cortar o trânsito da Rua Júlio Diniz. E, portanto, os carros vão por onde? Pelo sítio onde só hoje o Jardim da Sofia, tirando-o de lá. Não há volta a dar. Se a estação ficar no sítio do Jardim da Sofia, é muito menos perturbador à obra, porque o trânsito pode continuar sempre a fluir pela Rua Júlio Diniz. Ou seja, a não ser que a Sra. Deputada diga não, não deve haver metro a servir o Centro Materno Infantil, não há outra forma que não, para poder fazer aquela construção. Sim, existem já algumas árvores com um porte razoável, ainda que o Jardim da Sofia é um jardim que o tem mais bonito, é mesmo o nome, porque saberá bem que aquilo é uma sobra de um loteamento na qual foi construído um jardim, e o que é fundamental aqui é garantir que a reposição é feita. Na zona que está, mesmo onde vai ficar a estação, só é possível, em razão da própria estrutura de betão armado da estação, colocar terra em 1,5 metros. Mas já foram encontradas variedíssimas árvores que vivem e se desenvolvem e ficam maduras com essa profundidade de 1,5 metros de terra. E por isso, aí será feito, obviamente, um novo jardim no mesmo sítio, que há de ter na afetação final duas saídas de metro e onde tenho a certeza que o projetista, que é o arquiteto Eduardo Souto Moura, vai encontrar uma solução feliz para este mesmo projeto de jardim. A concluir, o estudo que o Metro do Porto fez, fê-lo para a área metropolitana do Porto. Ou seja, eu não tenho problema nenhum em divulgá-lo, mas o dono do trabalho é a área metropolitana do Porto e deverá ser a área metropolitana do Porto que o Bloco de Esquerda se deverá dirigir. Foi o nosso cliente e, obviamente, se o nosso cliente nos perguntar se o estudo pode ser divulgado, a nossa resposta será sim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por cumprida esta audição regimental. Quero, naturalmente, em nome de todos nós, agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Sassado os contributos, os esclarecimentos, as respostas que nos trouxeram. Desejando também, naturalmente, saúde e bom trabalho. Muito obrigado. Senhores e Srs. Deputados, temos agora a nossa reunião ordinária. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início então à nossa reunião ordinária. Temos quórum. O deputado Bruno Dias não foi embora, põe ontem ali. Esperamos só um minuto também. Sim, é mais fácil. E para quem está aqui também é mais fácil. Quando saem os gabinetes, podemos fazer esta rotatividade. Concordo. Concordo. Muito bem, vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. O ponto 1 diz, apreciação e votação da ata número 94, referente à reunião de 27 de janeiro. Inscrições? Não há, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 479, de iniciativa liberal, assegurar a independência das entidades reguladoras. A relatora foi a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra para apresentar o parecer. Faz favor.
Sr. Presidente, eu não acho que não vale a pena fazer a apresentação do parecer, ele é bastante curto, bastante conciso, a iniciativa está em condições de ser apreciada, portanto, acho que fica assim.
Muito bem, está apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradecer também à Sra. Deputada Isabel Pires o facto de ter elaborado o parecer. Ponto número 3. Distribuição e nomeação do relator da proposta de lei número 71, que diz pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Cabe relator ao Bloco de Esquerda.
Serei eu própria, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado Isabel Pires. Passamos ao ponto número 4. Apreciação e votação das notas de admissibilidade das seguintes petições. Ora, a petição, portanto, 4.1, petição número 171, pela retoma da operação aérea da TAP Air Portugal, entre Abidjan e Lisboa e vice-versa, tem 89 assinaturas, pelo que o processo se conclui por esta via. Temos que votar, já lá iremos. 4.2... Petição número 172, ligação de Fajões à Estrada Nacional 326. E à feira. Cabe relator ao PCP. Sr. Deputado Bruno Dias. 4.3. Petição número 173, pelo desvio da linha ferroviária do Norte na zona de Santarém. Cabe relator ao PSD.
Deputado Duarte Marques.
Muito bem. 4.4, petição número 181, petição com vista à apreciação parlamentar do Decreto-Lei número 102-B/2020 e eliminação do artigo 50. Tem 10 assinaturas, pelo que o processo termina com a admissibilidade. Já lá iremos. 4.5, petição número 184, pelo regresso dos casamentos e cerimónias equiparadas. Cabe relator ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Petição, ponto 4.6, petição número 185, pela criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. Cabe relator ao CDSPP. Não está o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, indicará depois. 4.7, petição número 186, que diz atual lei de arrendamento fazedora de sem-abrigo. Portanto, tem 27 assinaturas apenas, o processo termina com a admissibilidade. Senhores e senhores deputados, talvez possa fazer, excepcionalmente assim, por economia de tempo, perguntar desta forma. Alguém vota contra alguma... alguém vota contra a admissão de alguma destas petições? Não vota. Alguém se abstém em relação à admissibilidade destas petições? Também não. Portanto, estão todas admitidas por unanimidade, sendo que os relatores, acho que cabem relator, já estão distribuídos, exceto o CDSPP, que não está presente. Muito bem. Ponto 5.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para confirmar uma coisa que eu presumo que seja assim, mas queria só confirmar. As pessoas que apresentaram as petições à Assembleia vão agora ser informadas que a Comissão recebeu agora as petições e que vão iniciar-se as tarefas dos relatores, certo? O que é que é automático? E então receberam agora esse e-mail ou receberam quando chegou? Eu acho que devem ser contactadas agora para dizer que os relatores foram nomeados.
Eu ia sugerir o seguinte.
Porque percebo, senão parece que fomos nomeados o ano passado.
Eu percebo a questão do Sr. Deputado Bruno Dias e faz todo sentido. Vamos lá ver. As petições, os peticionários foram notificados automaticamente pela plataforma quando submeteram as petições. Elas chegaram ao serviço da Comissão a semana passada. Eu ia pedir ao serviço da Comissão, agora quando contactassem os peticionários que vão ter que ser ouvidos, não é? Que fossem também informados que só agora as petições chegaram à Comissão. Eu percebo a questão do Sr. Deputado Bruno Dias, para que fique claro que estamos a fazer o nosso papel em tempo e não fora de tempo. É essa a questão. E eu percebo, e é pertinente para todos nós, naturalmente. Ou seja, nós temos tido o cuidado de ter sempre a nossa agenda em tempo, e fizemos um esforço grande, e estamos a fazer, mesmo em tempo de pandemia e em tempo de estado de emergência. E portanto, pedia que fossem informados os peticionários que a data de entrada da petição no serviço da Comissão foi a data tal. Muito bem. Ponto 5. Apenas para dar conhecimento, que baixou o projeto de resolução número 888, que diz criação de um programa extraordinário de apoio à recuperação e reconstrução das zonas afetadas pelas mais recentes intempéries na Ilha da Madeira. Alguma inscrição? Não há? Apenas fica a informação. Outros assuntos. 6.1. Apreciação e votação na especialidade da apreciação parlamentar número 33 do PCP. Senhores e senhores deputados, há aqui uma questão que queria colocar-lhes. Como sabem, esta apreciação e esta votação ocorreu na última reunião ordinária. Já no fim da reunião ordinária e após a votação, portanto já tínhamos terminado mesmo a reunião, o grupo parlamentar do PSD, na pessoa da senhora deputada Filipa Roseta, levantou-me uma questão. Eu sugeri ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Filipa Roseta que o que tivesse por bem comunicar, que o fizesse chegar à Comissão e que, eventualmente, fizesse uma proposta sobre a matéria em causa. É meu entendimento, e este é apenas um entendimento meu, que pode estar errado, é meu entendimento que após a votação da iniciativa que já ocorreu, não podemos nem devemos estar a alterá-la. Claro que qualquer alteração que seja entendida será por iniciativa legislativa própria. E, portanto, entendo eu, podendo estar errado, entendo eu que esta questão colocada pelo grupo parlamentar do PSD, pela senhora deputada Filipa Roseta, é extemporânea. É fora de tempo, devia ter sido colocada antes da votação. Naturalmente, refiro que qualquer alteração, isso os senhores deputados e as senhoras deputadas saberão, caberá sempre, mas por iniciativa legislativa própria. É este o meu entendimento, sou pena estar errado, dar-vos-ei a palavra, naturalmente, para se pronunciarem. No entanto, atendendo que a questão foi levantada já depois da reunião e já depois da votação e que deu entrada uma proposta, naturalmente, nem eu, ou melhor, nem eu, enquanto Presidente da Mesa em exercício, queria ficar com ela em mão ou, se quiserem, utilizando uma expressão portuguesa, fazer um veto de gaveta. Não quis. Quero trazê-la aqui para os senhores e as senhoras deputadas se pronunciarem e para tomarem melhor decisão, se até tiverem um entendimento diferente do meu. E, portanto, pedi para ela aqui ser incluída, e não na ordem do dia para, digamos que não nos pontos normais da ordem do dia, mas antes nos outros assuntos, para melhor clarificação deste assunto, sendo que a minha leitura é aquela que vos dei. É extemporânea, qualquer alteração carece de iniciativa legislativa própria e não estamos em condições de alterar aquilo que já votámos. Seja como for, eventualmente poderão os senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares terem opinião diferente e por isso trouxe esta questão aqui. Sei que a senhora deputada Filipa Roseta está a acompanhar-nos pela plataforma, está-me a pedir a palavra, eu dar-lhe-ei, antes mesmo ainda, depois dar a palavra aos restantes deputados e aos grupos parlamentares que se queiram pronunciar sobre a matéria. Senhora deputada Filipa Roseta, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Para clarificar, há aqui uma série de clarificações, portanto o PSD votou contra precisamente por aquilo que eu vou dizer e, portanto, não o que está em causa não é a votação. A pergunta que nós colocámos no final da reunião, ainda dentro da reunião, mas depois da votação, é certo, é que olhando para os resultados da votação, o que acontecia é que este decreto-lei muda uma lei e isso foi o que se levantou. Portanto, o que aconteceu aqui? Este decreto-lei eliminou o Conselho Consultivo do Iru. E ao eliminar o Conselho Consultivo esvaziou a Lei 10/2019. Essa é que era a pergunta. Será que isto é possível fazer por decreto-lei? E por isso é que o PSD votou contra, porque nós votámos em consciência com a nossa posição e estamos perfeitamente seguros dela, que achamos que isto é errado, mas nem estávamos aqui a fazer uma apreciação política. Por isso é que eu ponho à posição a minha dúvida, gostava de conhecer os outros partidos, se eles perceberam isto. O que estava ali a votar naquele artigo 12 era a revogação do Conselho Consultivo do Iru e ao fazer isso estávamos a esvaziar uma lei. E a dúvida aqui é mesmo quais operativa e jurídica. Será que pode um decreto-lei esvaziar o sentido de uma lei? A Lei 10/2019 fica vazia de sentido por esta votação ter sido desta maneira. E por isso é que colocámos a questão, nem é aqui uma questão política. Por isso é que eu gostava de colocar, se o Sr. Presidente me deixasse, gostava de ver uma votação nos partidos, até para ter a perceber se foi realmente de consciência que eles votaram isto. E se calhar se foi. Se calhar acham bem que se fique esvazia a Lei 10/2019. Não. Portanto, eu gostava de pôr a votação aos partidos, se o Sr. Presidente aceitar, para que seja votado nesta reunião, se os partidos aceitam ou não fazer a votação deste ponto, por isto que eu estou a dizer. Não é por uma questão de opinião política ou posição política. É que eu suspeito que as pessoas eventualmente não perceberam, mas se calhar perceberam. Portanto, mas o que eu proponho é que se faça a votação só para ter a certeza que não houve aqui um equívoco. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente para pôr agora, neste momento, em votação, se os partidos aceitam ou não que se faça esta votação, só para perceber se isto foi de intenção, portanto, quiseram mesmo acabar com o Conselho Consultivo do Iru e quiseram mesmo esvaziar a Lei 10/2019, ou não. É porque eu não sei mesmo que se isto se pode fazer. Isto era uma coisa que eu até pedia. Pronto, eu gostava de ouvir isto. Vou passar então. Agradeço, Sr. Presidente, e acho que é clara a minha posição, a nossa posição. Peço desculpa, acho que é clara a nossa posição e a minha explicação acho que foi clara. Portanto, vou-me calar e ouvir os outros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, foi clara a sua intervenção, como também parece clara a situação para todas e para todos, que eu não posso colocar à votação a questão como a senhora deputada a coloca. E, portanto, isso não é viável, não é possível, não é regimental, não é regimentalmente enquadrável e, portanto, não o posso fazer. Vou, sim, dar a palavra aos grupos parlamentares que se queiram pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado Costa, que foi o primeiro a inscrever-se, e depois tem a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, certo? Muito bem.
Presidente, eu nem vou entrar na questão política e na questão de acabar ou não. Não vou entrar nessa matéria. Agora, aqui uma questão de princípio e de base. Os deputados fizeram uma votação sobre uma matéria. Aquele artigo foi aprovado da forma que foi aprovado. Nenhum partido alterou a votação. Dessa forma está aprovado. Não faz sentido repetir votações, até porque regimentalmente isso não é possível. Senão, vamos estar a repetir votações até sempre. Se o PSD discorda, pode fazer ele próprio uma apreciação parlamentar ou fazer um projeto de lei sobre o assunto. A constitucionalidade ou não, o Sr. Presidente da República depois promulgará ou não a lei mediante isso. Dessa forma, não vejo que podemos estar a votar novamente um assunto que já está votado, em que cada partido assumiu as suas votações.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Tenho a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer que concordo com a leitura feita pelo Sr. Presidente relativamente à extemporaneidade da proposta, ou seja, existe um processo que foi um processo de votação, com especialidade, até com adiamento da própria votação, e que estamos aqui a discutir uma questão formal que, de facto, até agora, enquanto aqui estou enquanto deputada, não tinha assistido. Posto isto, o alerta que é feito é importante. Porquê? Nós fizemos propostas e votamos propostas de alteração ao próprio Conselho Consultivo. E uma delas, se não estou em erro, que é uma proposta do Partido Comunista Português, foi aprovada enquanto proposta de alteração a necessitar de um parecer do Conselho Consultivo da Habitação. E o que se aprovou, sendo que isto já vinha do decreto que veio do Governo, foi a revogação deste Conselho. E isto é uma contradição nas votações em si, que acho que é um alerta que fica relativamente ao processo que tivemos, sendo que, de facto, o processo em si é extemporâneo relativamente à necessidade de uma nova votação. Mas eu acho que é importante percebermos todos que estamos aqui a falar da revogação de um Conselho Consultivo para o qual nós ainda incluímos mais prerrogativas, digamos assim. Nós, da nossa parte, também fizemos propostas, mas foram chumbadas, e o facto dele ser revogado torna também um conjunto vazio uma parte do que foi aprovado aqui hoje, além da lei que a deputada Filipa Roseta levantava também na sua intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos um problema que está identificado e temos a possibilidade e temos que avaliar a possibilidade de o resolver. O problema está identificado. Há um organismo que foi, de certa forma, foi extinto, e há uma alteração aprovada nesta comissão, na especialidade, que atribui uma nova competência a esse organismo. Nós não podemos repetir votações. Não podemos reabrir processos de votação na especialidade. Eu deixo em consideração dos seus deputados a seguinte solução. Pode haver, e a questão do momento da subida a plenário para a votação final global pode ser articulada com isto, pode haver um projeto de lei que seja, desde que haja consenso de todas as bancadas, levado a plenário para votação na generalidade, na especialidade e votação final global, em sequência, com um artigo único, e o artigo único corrige o problema que a gente tem, que é, estamos com um organismo que foi extinto e que tem novas competências. Portanto, se isto for em simultâneo, não passamos pela situação caricata de ter a Assembleia a atribuir uma nova competência a um organismo que foi extinto. Porque das duas uma, ou estávamos de acordo que esse organismo devia ter uma nova competência conforme o PCP propôs e foi aprovado, ou então estamos perante uma lei que tem ali um elemento concreto, pronto, que não faz grande sentido. Portanto, eu não estou à espera que a gente agora tenha as respostas de todos os partidos perante esta hipótese. É uma hipótese que eu julgo que pode ser equacionada, deve ser colocada nas respectivas bancadas parlamentares e a gente resolve isto até à próxima reunião. Admito, e sendo a posição parlamentar do PCP e assumindo essa responsabilidade, admito que o documento possa não subir já a plenário para a votação final global se esta solução for admitida. Se for liminarmente rejeitada esta hipótese, então tragam outra e siga para a frente com o processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o Sr. Deputado Hugo Costa e a Sra. Deputada Filipe Roseta, julgo eu.
Sr. Presidente.
Sr. Deputada Filipe Roseta, deixa a lei para o fim, talvez, que já terá a informação de todos os grupos parlamentares.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou informalmente um esclarecimento também ao próprio Ministério das Infraestruturas e Habitação, até porque sendo um decreto do Governo sobre esta situação, e posso partilhá-lo a resposta do Ministério. A Lei de Bases da Habitação, aprovada através da Lei 83/2019, veio criar, por proposta do Parlamento, o seu artigo 19, o Conselho Nacional de Habitação. Se é certo que ainda não está criado, formalizado, certo é também que este órgão consultivo veio substituir o que funcionava junto do IRU, precisamente por ter o mesmo objeto. Assim, desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não concorda com a proposta do PSD.
Peço desculpa, eu falhou-me aqui um bocadinho, posso pedir? Okay,
novamente, este processo, o processo para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está finalizado. Transita para o novo organismo? Segundo, esta competência transita para o novo organismo, segundo a interpretação do Governo que decreto-lhe. Segundo o que o Governo transmitiu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, transita para o novo organismo.
Qual novo organismo?
Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera...
Qual novo organismo? Está lá a perguntar.
Conselho Nacional de Habitação.
Muito bem. Onde é que foi nomeado?
Muito bem. Fica naturalmente em ata a intervenção do Sr. Deputado Hugo Costa, como ficam todas as restantes. Senhora Deputada Filipe Roseta, faz favor. Para terminar, de forma sintética.
Muitíssimo sintética, já percebi. E eu só queria dar... Desculpe, estamos em eco, não é? Posso falar? Estão a ouvir?
Estamos a ouvir, sim, estamos a ouvir. Pode ligar a câmara, se quiser.
Espera aí. Peço desculpa.
Não está a ser transmitido.
Junto que ouvi tudo e é só
basta
para
realmente.
Já percebi. Eu estava mesmo a alertar, pensei que tinha havido um lapso, mas percebo agora que não, que foi realmente intencional. Portanto, aqui a nossa última intervenção foi só porque achámos mesmo genuinamente que teria havido ali um lapso, mas já percebemos que foi intencional. Portanto, a partir daqui já sabemos o que é que temos que fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então esclarecidos. Qualquer alteração tem que ser por iniciativa de uma iniciativa legislativa própria e fica em ata registado aquilo que o Sr. Deputado Costa transmitiu. E todos, bem entendido, e todos. Muito bem. 6.2.1, apreciação parlamentar número 24 do Bloco de Esquerda. Eu vou prescindir de ler. E a apreciação parlamentar número 25 do PCP. Também vou prescindir de ler o seu conteúdo. Fica para conhecimento e fica para agendamento assim que possível. 6.3, audição da ANAC. Já há pouco aqui falámos no intervalo, fica marcada para a próxima quarta-feira às 15 horas. Lembro só o seguinte, não é só lembrar. Lembrar, Srs. Deputados, eu pedia que, ainda não terminámos a reunião, a questão é a seguinte: desta audição cabe um parecer. Cabe a realização de um parecer. Penso que é o primeiro que teremos que fazer. Eu coloco à consideração quem é que elabora o parecer. Eu explico o que é que eu quero dizer com isto. Eu explico.